8 horas 44 minutos. E estamos aqui recebendo aqui no estúdio da CBN Cocamar o professor doutor Luiz Gonzaga Macedo. O professor é da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, em Guarapuava, e inspetor técnico do Registro Genealógico da ARCO. A ARCO é a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos. Bom, o professor está aqui com a gente porque a quantidade de ovinos na exposição de Londrina e aqui em Maringá também tem surpreendido com relação aos anos passados. E o mercado nesse momento é um mercado bastante ativo, o mercado de ovinos está muito aquecido. E para estar aquecido tem que ter bons animais. E o professor está aqui na Expoingá justamente fazendo a inspeção, registro e julgando animais que estão sendo expostos aqui. Professor, muito boa noite, viu? Muito obrigado aí por estar aqui com a gente e dar essa entrevista aos ouvintes da CBN. Professor, qual a avaliação que o senhor faz do plantel de ovinos que o senhor tem visto aqui nas pistas de julgamento?
Olha, Sérgio, uma boa noite aos ouvintes da CBN. Sem sombra de dúvida, nada a desejar para qualquer exposição de nível nacional de ovinocultura no Brasil. Nós temos aqui a garantia de ter exemplares das diferentes raças num padrão tal qual se encontra nas melhores exposições de São Paulo, de Salvador, onde a gente sempre está indo, né, no Nordeste brasileiro. Tá? Então, o criador de ovinos, desde o pequeno, tem lá 30, 50 ovelhas, até o pessoal que hoje na região de Maringá já tem 1.200, 1.500 ovelhas, nós já temos produtor com esse perfil aqui em Maringá, pode se sentir muito seguro de visitar a Expoingá, Pavilhão H, da Ovinomar, porque ele vai encontrar exemplares de qualquer uma das raças que ele tiver interesse, e ainda com uma situação interessante, com uma condição de preço acessível, facilitado, tá? E com a garantia de que os animais passaram pelo crivo de alguns técnicos.
Isso é importante, né, professor? A gente já acompanha o setor da ovinocultura já há algum tempo e sempre há a preocupação daquele criador que compra gato por lebre, ou seja, compra um animal bonito na sua aparência, mas a sua genealogia não é aquilo que se espera para ser um reprodutor ou ser uma matriz. Como é que está essa consciência? O produtor, então, está buscando, de fato, se cuidar, se precaver de não comprar errado?
Sérgio, você aborda um assunto que ainda nós podemos dizer que é um gargalo, Rose, na ovinocultura. A ovinocultura, principalmente no Paraná e no Norte e Noroeste, nos últimos 15 anos, vem numa ascendência, tá? Vem crescendo. Embora houve um boom ali em 2005, muitos produtores entraram na atividade, não necessariamente baseado numa boa assistência técnica, e muitos saíram. Mas aqueles que persistiram, que começaram a coisa correta, hoje estão colhendo os frutos e aumentando o rebanho. Essa é a notícia boa que a gente traz. As indagações que nós recebemos lá no pavilhão são de produtores que vêm nos procurar pedindo informação de onde adquirir matrizes, ovelhas, para aumentar o plantel, que é um ponto fraco, né? Que não existe. Hoje nós temos pouca oferta de matrizes no Paraná e no Brasil, porque um dos grandes fornecedores, Rose, de matrizes para o Paraná, basicamente era a Bahia, o Nordeste da raça Santa Inês e o Rio Grande do Sul, né? Mas esses estados também aumentou muito o consumo interno de carne, e o próprio poder público, juntamente com as associações de criadores, e criaram um programa de retenção de matrizes, tá? Então eu diria assim, se há um gargalo no que você colocou, um ponto fraco, é que ainda existe nessa ânsia de aproveitar essa continuidade do bom momento da ovinocultura, do momento não, da ascensão da ovinocultura, muitos produtores acabam fazendo aquisições de fêmeas sem a devida seleção, ou de reprodutores sem uma devida seleção.
Agora, para se garantir mais, né? Não 100%, mas para se garantir melhor, ele comprando em exposições como essa, com assinatura de um inspetor da Arco, que nem o senhor, que nem os outros seus colegas que estão aí, isso, o risco dele diminui bastante, né?
Com certeza. Eu acho que você toca num outro ponto muito importante. Porque há, de certa forma, uma concepção, um pensamento no produtor rural, no investidor, porque hoje muita gente que investe na ovelha, necessariamente não é só o produtor rural. É também o médico, é o advogado, é o empresário, é o jornalista, né? Esse pessoal que tem um recurso e quer investir em alguma atividade, vê na ovelha uma alternativa. E há, de certa forma, uma concepção de que comprar em exposição é mais caro. Então eu queria aproveitar essa oportunidade que a CBN está dando para a gente aqui na Expo Ingá e dar esse recado. Essa é uma visão errada. Dentro das exposições, não só de Maringá, mas de outras exposições em nível de Brasil, é onde se compra os melhores animais com os melhores preços e com as melhores condições de pagamento. As condições de pagamento, Sérgio, que não se consegue dentro da porteira, se consegue dentro de uma exposição agropecuária.
E tem linha de crédito para compra de ovinos também?
Sim, hoje os principais bancos, tanto os oficiais quanto os bancos privados, têm, né, linha de crédito, o Banco do Brasil, a Caixa, o Sicredi, os bancos, de um modo geral, têm linha de crédito para ovinocultura, porque o giro é muito rápido.
Professor, o senhor que é um estudioso no assunto, que acompanha aí os produtores nas propriedades rurais e também na área acadêmica, o senhor acompanha, está tendo uma evolução na produção de ovinos. O que eu observo como consumidora é que aumentou muito a procura pela carne de ovinos. Eu acho que o consumo não aumentou tanto porque o Paraná não produz e a gente não tem acesso tão fácil a uma carne de carneiro, né? Um exemplo, você vai no supermercado, não tem o carneiro para você comprar. O que o senhor acha que vai acontecer nos próximos anos? O senhor acha que com o tempo vai suprir essa necessidade? Vai ser um item a mais na compra do consumidor, do Paraná, pelo menos?
Com certeza, hoje, se nós pensarmos numa visão regional, pensar Maringá, Londrina e todo o norte, noroeste do Paraná, a carne oficial, a carne que está entrando no mercado, ainda é uma carne importada, né, do Uruguai, principalmente, que é uma carne produzida a partir de raças não especializadas. Então não é aquelas pessoas que consumiam a carne de um ovino, de um cordeiro uruguai, saiba que não está consumindo a melhor carne da espécie ovina, que é o cordeiro brasileiro. Outra parte da carne que entra no Paraná vem basicamente do estado de São Paulo. Aliás, Rosa, eu estava num evento semana passada na Associação Comercial Industrial de Ponta Grossa, um evento eminentemente mercadológico, e uma das palestras era com um comprador de uma indústria de carne de cordeiro de São Paulo. Tá? E o Walter, ele colocava pra gente, o Walter, esse comprador dessa indústria, ele colocava da demanda que ele tem de cordeiros, né, pro estado do Paraná, em torno de 24 mil cordeiros, e que ele não está conseguindo atender essa demanda. Então a tendência natural é da profissionalizar a atividade, aumentar a escala de produção e nós começarmos a caminhar para uma autossuficiência, atender esse aumento do consumo.
Professor, agora eu quero tocar num ponto que é um ponto que muita gente foge desse assunto, mas eu gostaria que o senhor colocasse uma opinião sua sobre o abate. Não se tem um frigorífico, não se tem uma linha de abate para os carneiros e muitos produtores ainda abatem os seus animais na propriedade, em algumas vezes não nas condições que a vigilância sanitária exige. Isso daí, isso também é um ponto que vai contra a comercialização em grande escala, né?
Sim, Sérgio. Como toda atividade em desenvolvimento, ela tem alguns gargalos, alguns problemas a ser resolvido. Eu tenho uma opinião e uma visão técnica desse assunto, de que necessariamente o problema do Paraná em termos de abate não é a questão de ausência de frigorífico. Pelo contrário, nós temos vários frigoríficos no Paraná que pode dedicar um dia da escala semanal para atender o abate do cordeiro. A questão se encontra exatamente na necessidade de transformar o produtor de cordeiro num produtor cooperado, num produtor associado, deixar de lado essa visão individualista, essa visão de que eu vendendo o meu cordeiro, o outro, né, que se dane, porque esse mercado é um mercado curto. O consumidor não admite mais essa chegar no supermercado, no açougue, tá, e não saber a origem do seu produto. Então, nós temos, sim, frigoríficos no estado do Paraná, que abate oficialmente. Aliás, no Barracão, aqui na Expoingá, aqueles que quiserem visitar uma carne certificada, nós temos lá um stand dentro do pavilhão H, do Belo Cordeiro, aqui, fazendo uma valorização a uma produtora regional, né, que está dizendo que é possível carne, cortes, pernil, paleta, costela, carré, tudo empacotado a vácuo com a devida certificação, né, feita por um órgão oficial, certificado com carimbo da medicina veterinária, da inspeção. Então o problema
que
não
é essa
não
produtora?
É.
Pode falar o nome dela.
Se trata da senhora Abel Agulhon, que é uma produtora aqui da região de Nova Esperança, Alto Paraná, né, que está dando uma visão empresarial para essa atividade. Essa visão empresarial, Ros, vem acompanhada de escala de produção. Ela tem um volume de produção. Porque não dá para você ter o cordeiro para entregar hoje e quando é semana que vem você não tem. Esse é um problema que nós precisamos resolver, escala de produção.
Professor Luiz Gonzaga, na nossa entrevista dessa noite aqui no stand da Cocamar, na CBN. Obrigado, viu, professor, por atender a gente aí, vim dar essa entrevista aos ouvintes da CBN.
Eu que agradeço essa oportunidade que a CBN está dando. Eu acompanho sempre o CBN Rural, eu acho que o Paraná e o Brasil, agora obrigado. Com os boletins, né? E deixo aberto, eu enquanto zootecnista, um parabéns ao zootecnista que foi ontem, o dia. Nós temos aqui o seu Antônio Prateiro em Maria Alva, uma propriedade que está sempre aberta à visitação de alunos, de produtores, né? Para aqueles que quiserem começar, poder ter uma noção de como pode se fazer. Meu contato, caso eu possa dar, não sei se é possível, né, meu celular é o 44-9973-1949. E assista o Rick Rural, que está sempre falando da ovinocultura, né? Obrigado.
O senhor vão achar que eu trouxe o senhor de propósito aqui. Mas...
Não foi, é porque eu, como lidador do ovinos, as pessoas estão sempre me perguntando, eu assisti lá uma matéria sobre ovinos e tal. Tá, falei, beleza, muito valorize.
Obrigado. Bom, vamos agora ao intervalo comercial, às 8 horas e 57 minutos.